I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Porque Jesus não queria publicidade. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 15 e 16 diz: muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes que o não expusessem à publicidade. Comentário de Mari Persona.
Que é quando ele curava as pessoas e pedia para elas não divulgarem. Mas as pessoas acabavam divulgando, de qualquer maneira. Tem essa outra passagem também, eu não lembro onde está. Essa ordem que ele dava é interessante porque ela já mostra o princípio da desobediência no coração do homem. Porque se ele falava assim no capítulo Marcos 7, 36, né? Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Essa frase aqui, só abrir um parênteses, ele faz tudo muito bem. Tem uma versão que fala: ele tudo faz bem. E eu me lembro que tinha um irmão estrangeiro que veio, morou no Brasil um tempo, e ele falava um português meio capenga. E a esposa dele bordou um quadro com um versículo. Ela pegou a da Bíblia em inglês e simplesmente traduziu, né? Então, na parede da sala dele tinha um quadro escrito assim: tudo faz bem. Mas era só um pedaço do versículo. É tudo faz bem, quer dizer, então você pode tomar veneno que faz bem. Acho que lembra quem é, né? Tudo faz bem. Então, mas só voltando aqui ao trecho, eu lembrei, sempre tem uma historinha, né? Voltando ao trecho, então, o que ele fala aqui é que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais eles proibiam, mais eles falavam: isso é o homem. Esse homem, porque a conclusão que o homem tira, ó, quanto mais gente souber, melhor, né? Vamos divulgar. Mas ele falou para não divulgar. Ele disse para não divulgar. Então por que vai fazer justamente o contrário? Porque o homem raciocina sempre da maneira diferente do que o Senhor quer, do que o Senhor fala, né? É que nem esses dias me perguntaram também. Uma pergunta até curiosa, eu nunca tinha pensado nisso. Uma pessoa falou que no pentecostalismo, a justificativa que os neopentecostais dão para vender toda aquela bugiganga que tem, é a areia do deserto, é a água do Rio Jordão, é azeite do Jardim das Oliveiras, é sal do Mar Morto, né? Eles vendem tudo isso, tem para vender de tudo ali nessas igrejas neopentecostais. Então, o objetivo mesmo é ganhar dinheiro, né? Então, vende qualquer coisa. Pétala da rosa de Saron, umas coisas até absurdas. E aí alguém falou: não, mas isso aí é que é para seguir, para a gente saber que existem coisas como Jesus fez que curavam, né? Que nem o barro, que ele curou os olhos do cego com barro. E aí eu fui ler a passagem, peraí, como é que é esse negócio? Não, ele não curou os olhos do cego com barro. Se você analisar a passagem, ela está lá em João capítulo 9, isso. João capítulo 9, no versículo 4, convém que eu faça. É o cego, né, que eles encontram, os discípulos perguntam: quem pecou, esse, os seus pais, para que nascesse cego? E aí no versículo no versículo 5 ele fala: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Eu sempre li aqui, eu entendi assim, que a saliva representava aquilo que sai da boca do Senhor, como a palavra dele, né, que cura, a palavra dele que resolvia os problemas era pela sua palavra. Tipo, quando ele ressuscita Lázaro, ele fala: Lázaro, vem para fora. Bastou ele falar isso e Lázaro saiu do sepulcro. Mas aí, prestando atenção nessa passagem, eu vi o seguinte: o cego não foi curado com saliva e nem com lodo. Não foi isso que curou ele. E o Senhor não usa esse mesmo processo, esse mesmo método, nenhuma outra vez, só com esse cego. Ele não cura outros cegos da mesma maneira aqui. Na verdade, a cura está no versículo 7. O segredo da cura está no versículo 7. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então, esse foi o segredo da cura. O cego atender a palavra do Senhor para ir se lavar no tanque de Siloé. Não importa se ele passasse outra coisa nos olhos dele, ou se passasse sua mão nos olhos dele, vai, vai, lava-te no tanque. O atendimento à ordem dele que demonstrava a fé que era necessário para ser curado. É muito parecido com a situação de Naamã, o leproso. Naamã, quando o profeta diz para ele, né, mergulha 7 vezes no Jordão, e fala: ah, mas que absurdo, lá onde eu moro tem rios muito melhores, né? Mas a questão não era o rio, a questão era a obediência à ordem do profeta, ter fé na palavra dele, que era a palavra de Deus, e o resultado seria a cura. E aqui também, né? Agora, aqui ele não fala para não contarem para ninguém, talvez também porque todo mundo que fosse tentar passar barro no olho, nos olhos do cego, não ia acontecer nada, né? E agora ele fala: vai, divulgue. E a gente patina. A gente fica melindrado de falar do evangelho, de anunciar as boas novas. E ele falou: vai, ide, em tempo e fora de tempo, né? Tem, seja oportuno ou não, ele nos mandou, a palavra de Deus nos manda. Agora, mesmo assim, aí que está, entra também a questão de estar em sintonia com o pensamento do Espírito. Porque lá em Atos nós vemos que os irmãos Paulo e os outros que estavam com ele viajando queriam passar por uma determinada cidade, lá ou região, mas o Espírito não permitiu. Então a mente carnal pode pensar assim: mas espera aí, o objetivo não era divulgar? Por que o Espírito não permitia? Vamos até ler a passagem. Tem uma passagem que diz que o Satanás não permitiu. Não lembro qual é agora, mas tem uma que é. Mas tem acho que duas que fala que o Espírito não permitiu. O versículo 7 é uma delas. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Em seguida, Paulo tem uma visão. No versículo 9, teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E é aqui que vai começar a igreja dos Colossenses, de Colossos. Então, essa era também estar em sintonia com o pensamento do Espírito Santo de Deus. Ele tinha um objetivo já traçado para eles. E nós também, né? Muitas vezes nós queremos fazer na força, né? Mas o Senhor fala: nem por força, nem por poder, acho que é isso, mas pelo meu Espírito.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.